Então estamos a ver a Mishnah. A minha Mishnah fala, a Mishnah do Rabi Shimon. Rabi Shimon fala que três pessoas que comeram numa mesma mesa e não falaram palavras de Torá, como se tivessem comido de sacrifícios aos ídolos. E todas três pessoas que sentam para comer e falam palavras de Torá, é como se eles tivessem comido da mesa de Hashem. Nós ontem começamos a ver um pouco sobre o Rabi Shimon. Vamos ver mais um pouco sobre o Rabi Shimon. O Rabi Shimon Bar Yochai, a história mais famosa dele é a história da fuga, onde ele e o seu filho Rabi Elazar tiveram que ficar ausentes e escondidos durante 13 anos. E a Gemara conta em Masechet Shabbat todos os mínimos detalhes dessa história. O que aconteceu? A Gemara conta que três dos discípulos do Rabi Akiva, três colegas, Rabi Yehuda, Rabi Yossi e Rabi Shimon Bar Yochai, estavam sentados e estavam discutindo. Junto deles estava um outro sujeito chamado Yehuda Ben Geirim. Rabi Yehuda começou a falar: olha, veja quão agradáveis e quão bonitos são os atos do povo que nós moramos entre eles, os romanos. Eles fizeram feiras, eles construíram pontes, eles construíram casas de banho. Rabi Yossi, diz a Gemara, ficou quieto. Nem concordou e nem discordou. E Rabi Shimon se levantou e falou: imagina, tudo que eles fizeram só para eles mesmos, só para eles enriquecerem os bolsos deles, eles não pensaram nada no nosso bem. Yehuda Ben Geirim ouviu e contou em casa e sei lá onde, foi contar. Sabe que eu ouvi hoje? Discussão entre os três sábios, cada um falou e falou para todos. E assim a notícia começou a se alastrar e se espalhar, até que chegou aos ouvidos dos romanos. Os romanos decretaram: Yehuda, que nos elogiou, vai subir de posto. Lembra atrás que ele passou a ser Rosh Medabrim. Ele era sempre o primeiro a falar em qualquer lugar. Yossi, o Rabi Yossi, que ficou quieto, Yegalel Tzipori, ele vai ser exilado na cidade de Tzipori, vai ser levado para outro lugar. Shimon, o Rabi Shimon, que nos desprezou, vai ser morto. E assim, Rabi Shimon, em primeiro momento, fugiu junto com seu filho Rabi Elazar e foram até a casa de estudos e lá se esconderam. Mas, passando pouco tempo, viram que as buscas estavam cada vez mais sérias. Rabi Shimon ficou com muito medo. Se chegarem na casa dele e pegarem a esposa dele e começarem a ameaçar ela, ou sei lá, ela vai acabar tendo que falar onde é que eles estão. Ela sabia que eles estavam na casa de estudos. Então, eles decidiram que eles vão ter que fugir mesmo, e que ninguém saiba onde eles estão, para que nem que torturem, não vão saber, não vão poder falar. E assim, Rabi Shimon e seu filho fogem e se escondem numa caverna. Agora eles estão vivendo nessa caverna. E Hashem fez que na porta dessa caverna cresceu uma árvore de haruv, alfarroba. Que na verdade é um grande milagre, porque a Gemara em outro lugar traz que uma árvore de alfarroba, para começar a ter frutos, leva 70 anos. Desde o momento que você planta até ela dar frutos, leva 70 anos. Então, imagina só. E também tinha uma fonte d'água do lado dessa caverna. E assim, os dois ficaram lá dentro, escondidos. Eles tinham comida, viveram à base de alfarroba, água, e para as roupas durarem, vai saber quantos anos vão ficar, 12 anos, imagina, com a mesma roupa. Eles tiravam a roupa e eles entravam em um buraco dentro da terra, E assim eles estavam vestidos pela terra. E só para fazer tefilá, eles saíam de dentro do buraco e colocavam as roupas. E assim eles ficaram lá. O que eles têm para fazer lá dentro? Não falta o que fazer, estudar. Os dois juntos podiam estudar à vontade. Agora ninguém vai incomodar, lá ninguém chega. E assim eles ficaram lá durante 12 anos estudando Torá, o tempo todo. Quando terminaram os 12 anos, Eliyahu Hanavi apareceu próximo da porta da caverna e gritou: quem vai informar o Ben Yochai, o filho do Yochai, que o César morreu e as leis e decretos também foram anulados? Bom, Rabi Shimon Bar Yochai ouviu e pensou: então chegou a hora de sairmos. E assim ele e o filho saíram, vão voltar para casa. Quando eles saíram, eles olham à volta deles e começam a ver que tem pessoas trabalhando nos campos. E eles começaram a indagar: como pode ser que pessoas manichim chayei olam doskim bechayei shah? Como as pessoas deixam de lado a vida eterna e vão se ocupar da vida momentânea? Será que é para isso que o homem foi criado? Todos os lugares que eles olhavam estavam tão elevados que pegava fogo. Saiu uma voz celestial e falou: "Lachivolami yetzatem", para destruir o meu mundo que vocês saíram da caverna. Rizrulim arachem, voltem para a caverna. Imediatamente Rabi Shimon e seu filho voltaram para a caverna. E ficaram lá na caverna mais 12 meses, um ano. Quando terminaram, estavam terminando os 12 meses, Rabi Shimon virou para o seu filho e falou: lá em cima, o julgamento de o pior rachá, o pior perverso dentro do purgatório leva 12 meses. Então, se nós tínhamos que pagar por alguma coisa que nós fizemos de errado, já bastou. E de fato, assim que terminaram os 12 meses, eles ouviram uma voz de Hashem: Seumi Me'aratchem, saiam dessa caverna. E os dois saíram. Agora, todo lugar que Rabi Elazar olhava, ele não conseguia suportar e ver que as pessoas estão perdendo tempo de estudar Torá. Ele olhava também com um olhar que pegava, começava a pegar fogo, e imediatamente Rabi Shimon olhava para o lugar e apagava. Aí Rabi Shimon virou para o seu filho e falou: filho, Beni, meu filho, dai la olam anivata, basta para o mundo eu e você. Quer dizer, o nosso mérito de estudo da Torá já basta para o mundo perdurar. Então deixa os outros, as pessoas têm outras coisas para fazer. Não, faz parte da vida. No caminho para casa, era uma sexta-feira, e eles veem um velhinho correndo com dois ramos de hadassim. Hadassim, usamos agora em Sukkot. Dois ramos de hadassim nas mãos, correndo para acabar os últimos preparativos para Shabbat. Aí eles falam: espera aí um minutinho, senhor. O que são esses hadassim na sua mão? Falou: ué, para Shabbat. Aí eles falaram: mas não basta você ter um ramo, precisa de dois? Então ele disse, o velhinho respondeu: um é paralelo à mitzvah da Torá de Zachor, esse é uma Shabbat, lembre-se do Shabbat. E o outro ramo é em lembrança à mitzvah da Torá, Shamor, esse é uma Shabbat, guarde o Shabbat. Aliás, entre parênteses, um dos motivos pelo qual a mulher acende no mínimo duas velas de Shabbat, uma também para Zachor e outra para Shamor. Quando o Rabi Shimon Bar Yochai ouviu essa resposta, ele virou para o filho e falou: ó, está vendo, filho? Veja só como o povo de Israel ama as mitzvot que Hashem deu para eles. Eles perceberam naquele momento que não é se afastando do mundo que a pessoa consegue cumprir as coisas. Pelo contrário. Justamente o principal do nosso serviço no mundo é pegar as coisas materiais e santificar. É usar uma plantinha para honrar o Shabbat. Aí eles entenderam e o Rabi Elazar se acalmou e parou de colocar fogo em tudo. Depois, a história conta como eles chegaram, como eles estavam cheios de feridas no corpo. Imagina, 12 anos, mais um, 13 anos. E estavam dentro de um buraco na terra, como estava a pele deles. A Gemara conta que o genro do Rabi Shimon Bar Yochai, da Pinchas Ben Yair, veio ajudar ele na casa de banho. Falou, deixa que eu vou te ajudar no banho. E quando ele viu aquelas feridas, ele começou a chorar, não aguentando ver o sogro tão ferido. E as lágrimas caíam em cima dos machucados, e Rabi Shimon começou a gritar, para. Depois a gente vê, se Deus quiser, esse pedaço. Mas é interessante que justamente esse conceito que eles aprenderam ao sair da Meará, ao saírem da caverna, é o conceito que Rabi Shimon Bar Yochai transmite na nossa Mishnah. De fato, comer é uma coisa extremamente material. Comer, por um lado, pode ser uma coisa grosseira. Mas, por outro lado, se a pessoa sabe comer da forma correta, por exemplo, falando palavras de Torá enquanto ele come, então, dessa forma, ele consegue elevar esse comer para não ser um comer material, mas ser um comer espiritual, igual o velhinho que estava levando os dois ramos para poder honrar cada uma das mitzvot do Shabbat.